Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Vamos começar a semana junto. Começa também mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, tô por aqui pela próxima uma hora, te convido para mais uma prosa boa sobre alimentação saudável, agroecologia, meio ambiente, cultura e muito mais. Você já sabe, o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, que está no site radiobrasildefato.com.br. A gente está também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E juntos em rede com mais 18 rádios de norte a sul do país. Então vamos nessa, a nossa prosa diária aqui no Bem Viver está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente vai abrir o programa de hoje falando de um inseto pequeno, mas que muita gente morre de medo, com razão, as abelhas. É unanimidade que todo mundo ama mel, mas abelha é outro assunto. Mesmo sendo pequenininho, uma picada desse inseto pode se tornar algo bem preocupante, especialmente para quem é alérgico. Eu tenho alguns amigos que são, de fato, a situação é delicada, tem que ter muito cuidado. E se eu te falar que essa história de abelha com ferrão é coisa de gringo? Você sabia que as abelhas nativas do Brasil, no geral, não possuem ferrão? É isso mesmo. Produzem um mel super saboroso e, olha, chega a ser até mais nutritivo. Por essa você não esperava, nem eu. A maioria das abelhas com ferrão são espécies exóticas, foram trazidas de fora para o Brasil e o objetivo, como você deve imaginar, foi aumentar a produção de mel. Mesmo sendo exóticas, elas não chegam a causar um desequilíbrio ecológico, coisa que é comum quando se introduz uma espécie num ambiente que não é o dela. Mas enfim, cria essa preocupação com as abelhas, afinal uma ferroada, além de doer, pode causar problemas. A criação de abelhas nativas sem ferrão existe no Brasil e é uma tradição dos povos originários. Para o programa de hoje, a gente vai conferir um meliponário que mantém vivo esse conhecimento ancestral. O repórter do Brasil de Fato, Daniel Lamir, conversou com o criador de abelhas nativas do Saco do Céu, uma praia de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A gente vai conferir o momento agroecológico de hoje na voz de Lu Sudré.
Momento agroecológico.
Sempre o contato com abelhas exige o uso de macacão branco conjugado com máscara, botas e luvas. A criação de abelhas sem ferrão pode ser feita de forma ambientalmente sustentável e segura para a população. Um desses exemplos é o meliponário Saco do Céu, localizado na Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O local funciona com degustação, curso, visitação e loja associada às espécies que, ao longo do tempo, tiveram o ferrão atrofiado. André Luiz é o responsável técnico e um dos donos do espaço. Ele está concluindo o curso superior de meliponicultura e apicultura na Universidade de Taubaté e defende a expansão da atividade no país.
As vantagens de você estar trabalhando com abelha sem ferrão, desde que você respeite a questão de estar trabalhando com abelhas do seu ecossistema, do seu local, é a grande capacidade de adaptação delas. São abelhas que já ocorrem aqui naturalmente. Então, desde que você não faça nenhuma intervenção muito errada, você consegue manter essas colônias durante muitos anos. Eu tenho colônias aqui com 14 anos.
Pelo planeta, são 52 gêneros e cerca de 300 espécies de abelhas identificadas. As visitações ao meliponário Saco do Céu garantem o conhecimento de 8 espécies nativas sem ferrão originárias da Ilha Grande. O espaço conta com espécies da flora que produzem pólen, néctar ou resina para ajudar as abelhas da região. Além disso, de acordo com André Luiz, é feita a captura com iscas previstas na legislação ambiental. Cada detalhe é importante para a preservação da natureza. O manejo de abelhas sem ferrão é feito há bastante tempo por populações tradicionais. Ao mesmo tempo, a prática de novas culturas precisa seguir padrões que recentemente foram criados, a exemplo do tamanho da caixa para manejar as espécies. Além do olhar para a biodiversidade, a produção de alimentos também é minuciosa. Menandro Rodrigues, por exemplo, mora no Rio de Janeiro e atua no setor de gastronomia. Ele conheceu o meliponário Saco do Céu e ganhou mais experiência no trabalho.
Eu acho incrível essa diversidade de abelhas brasileiras nativas. Para mim, que sou um apaixonado pela gastronomia, e a gastronomia japonesa em particular, que é extremamente técnica e delicada, descobrir produtos como esses, com particularidades, com sabores, texturas, acidez, coisas tão particulares, e conseguir aplicar isso na minha culinária, é incrível para mim, né?
De acordo com a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a quantidade de açúcar no mel das abelhas sem ferrão é menor que as espécies com ferrão. A meliponicultura pode também ajudar na geração de renda e fortalecimento do equilíbrio ambiental nos biomas brasileiros. Apesar de tantas vantagens, a criação de abelhas sem ferrão sofre ameaças. A principal delas é a supressão do habitat natural das espécies, a exemplo dos desmatamentos, queimadas e poluição. A utilização de venenos na produção agrícola também é uma ameaça à diversidade de abelhas no país.
A gente vê isso Brasil afora. Recebemos em todos os grupos de WhatsApp relatos de pessoas que estão perdendo colônias às dezenas, porque um cultivo de soja, de milho ou de qualquer outra cultura dessa espécie, né, que cultivada de forma macro, encostou no raio de ação das suas abelhas, então morre tudo.
De acordo com a Embrapa, as abelhas sem ferrão são responsáveis pela polinização de 30% das espécies da Caatinga e do Pantanal, além de 90% na Mata Atlântica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir, Lúcio Dré.
Vou ser sincera, eu não sabia que essa cultura de criação de abelhas no Brasil era ancestral, ainda mais que o inseto aqui não tem ferrão. Sabendo ainda que é algo que pode ser feito em casa, olha, vou te dizer, eu não descarto a possibilidade de ter essa experiência aqui no meu quintal. Já falei algumas vezes aqui no programa, eu tenho espaço, não é muito grande, mas pratico um pouco de agroecologia. Acho que encontrei meu próximo desafio, quem sabe não tá nas abelhas. Tem que ver só se os cachorros aqui de casa vão achar a ideia, porque eles são muito resistentes a novos moradores no quintal. Quem está com Bem Viver frequentemente sabe que a gente sempre compartilha experiências agroecológicas como essa que a gente acabou de ouvir. A gente se esforça para deixar clara a importância desse tipo de agricultura, mas é claro, a gente sabe que tem um argumento muito usado para desacreditar a agroecologia ou outros tipos de cultivo responsável, que é que isso não sustenta o país ou a população vai passar fome. São várias as maneiras para desmentir essas afirmações. Para o programa de hoje, a gente separou só uma, algo bem básico. Sem a agroecologia, qualquer outro tipo de cultivo não se sustentaria. Forte, né? Mas é verdade. Quem explica isso tudo em detalhes é o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, do Departamento de Ciências Biológicas da EUSAC, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Vamos conferir um trecho da entrevista que ele deu para José Marcelino de Rezende, da Rádio USP.
A agricultura sempre foi e continua sendo o grande fator de degradação das formações naturais. E a justificativa para isso é a produção de alimentos. Então nós precisamos produzir, o país realmente é um país agrícola, precisa produzir. A pergunta que nós devemos fazer é se nós estamos fazendo isso bem. Então isso eu coloco, né, eu estou dentro de uma escola de agronomia, e coloco muito claramente que a questão da produção de alimentos, ela, na verdade, ela é interdependente com a questão ambiental. Então, tanto a questão ambiental precisa dessas áreas agrícolas, como as áreas agrícolas precisam das áreas ambientais. Então, isso que a gente está falando, que elas podem conviver juntas, isso não é nem uma possibilidade, é uma necessidade. E aí eu cito um exemplo simples, que é fácil de entender. A grande maioria das culturas agrícolas, isso eu estou falando de soja, café, laranja, maracujá, são dependentes de polinizadores, ou seja, preciso de um inseto ou de algum bicho que vai visitar a flor dessa cultura e faz a polinização para a gente ter o fruto, que é o que a gente usa em termos de produção agrícola. E esses polinizadores, aonde que eles estão? Eles não ficam na cultura, né? Porque a cultura floresce semanas ou algumas semanas no ano. Esses polinizadores estão disponíveis exatamente nas áreas de remanescentes naturais que tem naquela paisagem. Ou seja, se a gente acabar com todas as áreas naturais, nós estamos acabando com o ambiente do polinizador e com isso diminuindo a produtividade das nossas culturas agrícolas. Então, esse é um exemplo bem tranquilo de mostrar a dependência que nós temos dessas formações naturais, o que a gente chama, então, que elas fazem serviços ecossistêmicos, né? Elas ajudam o homem em vários aspectos, como polinização, água, controle de clima, etc., tudo mais.
No complemento à fala do professor, como ele disse que qualquer tipo de agricultura depende de polinizadores naturais, ou seja, as abelhas. Elas são um exemplo, não só as únicas, mas são essenciais. É importante que isso fique bem explícito, que mesmo que tenha uma floresta gigante ao lado de um campo de soja, não significa que elas vão sobreviver, porque as abelhas são o alvo certo quando é aplicado agrotóxico numa plantação. Diversos produtos usados a rodo aqui no Brasil são comprovadamente prejudiciais para esses insetos polinizadores. Ou seja, não é só preservar, a gente tem que rever completamente o uso de agrotóxicos no Brasil. Por tantos motivos, é difícil até elencar qual é o principal. Mas tem a ver com a nossa saúde, a saúde do agricultor que aplica o produto, a sustentabilidade ambiental, a vida de outros seres, para além da gente, muita coisa, né? Você pode ter certeza que tudo isso é assunto para o bem viver sempre. Então cola com a gente que você vai entender todos esses aspectos.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você se decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Prefira horários alternativos, sem aglomeração de pessoas. Exercite-se sem a companhia de outras pessoas. Atente-se à segurança no seu bairro. Permaneça nas ruas próximas do seu lar. Planeje sessões mais curtas, cerca de 30 minutos. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E agora chegou a hora de atualizar a situação da pandemia no Brasil e no mundo. A gente vai conversar com a repórter Catarina Barbosa, do Brasil de Fato, no quadro direto da redação. Tudo certo, Catarina?
Olá, Nara. No último domingo, dia 8, o mundo ultrapassou 50 milhões de infectados pelo coronavírus, segundo informação da Reuters. A segunda onda do vírus, registrada nos últimos 30 dias, corresponde a 1/4 desse total. No Brasil, segundo dados do Conselho Nacional de Saúde, há 5.664.115 casos confirmados e 162.397 pessoas que perderam a vida em decorrência da Covid-19. Os dados divulgados no domingo, Nara, não contabilizam os números de São Paulo devido a problemas técnicos no sistema de informação. Mas o estado paulista segue registrando o maior número de casos e óbitos no país. São 1.125.936 pessoas contaminadas e 39.717 óbitos. O estado do Amapá, que não estava contabilizando os dados da Covid-19 por conta do apagão que deixou 13 dos 16 municípios sem energia elétrica, voltou a divulgar os dados. Segundo a informação do CONAS, não houve nenhuma morte em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas no estado, mas foram confirmados 178 novos casos. Agora vamos falar do calendário do auxílio emergencial, Nara. Atualmente, a Caixa Econômica Federal está realizando pagamentos do ciclo 4, onde serão creditadas parcelas de R$ 300 referente à extensão do auxílio e parcelas de R$ 600 para quem não recebeu a primeira parcela do auxílio em abril, quando o benefício começou a ser pago. No último domingo, dia 8, a Caixa disponibilizou o pagamento da extensão do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em maio. No momento, o dinheiro está disponível apenas para movimentações na conta digital da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo Caixa Tem. O saque só será liberado a partir de 21 de novembro. Quem nasceu em junho terá o benefício liberado na conta digital da Caixa Econômica Federal pelo aplicativo Caixa Tem a partir do dia 11 de novembro. Quem nasceu em julho, no dia 12, quem nasceu em agosto, no dia 13, quem nasceu em setembro, no dia 15, em outubro, no dia 16, em novembro, no dia 18, quem nasceu em dezembro, no dia 20. Os beneficiários do Bolsa Família recebem o auxílio emergencial NARA nas mesmas datas e da mesma forma como recebem o Bolsa. Os trabalhadores inscritos no Cadastro Único e os demais trabalhadores inscritos via aplicativo e site devem seguir o calendário que nós divulgamos por aqui, NARA. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina Barbosa, repórter do Brasil de Fato. Você sabe que segunda-feira é dia do quadro A Covid-19 na semana, parceria do Brasil de Fato com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Esse é o momento que a gente faz um apanhado dos principais assuntos da semana no que diz respeito ao novo coronavírus. Hoje o tema é eleições. Está todo mundo sabendo que no próximo domingo, dia 15, vai acontecer o primeiro turno aqui no Brasil. E é super normal estar com dúvida se é seguro sair de casa para votar. A gente sabe que é comum aglomerações perto dos locais de votação. Às vezes tem fila, é sempre um ambiente fechado. Normalmente a gente vota em escolas. E a gente não é o único país que passou por processo eleitoral durante a pandemia. Tem os Estados Unidos, que foi um assunto super comentado na semana. Mas além deles, a Bolívia, Uruguai, Chile, todos tiveram que ir para as ruas votar. São várias questões, né? Para isso, você sabe, temos um especialista que vai debater tudo com a gente. Estou falando do médico de família, Aristóteles Cardona, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Então vem com a gente no quadro A Covid-19 na Semana.
A Covid na Semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora mais um boletim A Covid-19 na Semana. A gente aqui no Brasil de Fato, junto com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, comentando os principais assuntos dos últimos dias em relação à pandemia da Covid-19. Conosco na linha já está o médico de família Aristóteles Cardona, ele que atua no Sistema Único de Saúde, também está na Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Ari, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no podcast.
Mais uma vez é um prazer estar participando e podendo conversar contigo nesse nosso bate-papo.
Ari, não tem como a gente falar de outro assunto, né? Essa semana, o nosso tema no podcast são os processos eleitorais pelo mundo em meio à pandemia, e a gente trata desse assunto hoje porque a gente está a poucos dias das eleições no Brasil e porque estamos vendo as eleições nos Estados Unidos tomarem conta do noticiário, inclusive quando o assunto é a Covid-19. A gente viu gente votando pelo correio nas eleições estadunidenses, filas com espaço maior entre as pessoas. Essas medidas sanitárias mais rígidas também ocorreram em outros países que tiveram processos eleitorais neste ano de pandemia. No Uruguai teve controle na hora da votação, depois teve comemoração, o governo reclamou com a população, mas o controle sanitário foi colocado para a população. No Chile, a gente lembra também que houve votação este ano e o governo, inclusive, recomendou que as pessoas com diagnóstico de Covid-19 não fossem votar. E aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral elencou uma série de medidas que vão ser obrigatórias para os eleitores e também para os espaços de votação. Então, uso de máscara, fila com distanciamento, álcool gel em todos os ambientes, ambientes abertos, tudo isso para que as eleições tenham o máximo de segurança possível e não sejam mais um elemento de propagação da Covid-19. Agora eu te pergunto, Ari, e eu acho que é uma pergunta que os nossos ouvintes também devem estar fazendo. Dá para confiar? É seguro votar se a gente colocar essas medidas em prática?
Nara, eu começaria, Nara, respondendo essa tua questão, dizendo que se eu tivesse alguma opinião na formulação disso tudo, eu acho que seria importante que a eleição não acontecesse agora, certo? Isso é uma posição minha, em cima das reflexões, das conversas, de tudo que a gente acompanha. Porque eleição não é somente o voto, né? Não é somente a pessoa ir lá na urna e digitar seu voto. A eleição é muito mais do que isso. A eleição é um momento de a gente debater, especialmente nessas eleições municipais, a gente debater a realidade dos municípios, saúde, educação, a sua rua, o que é que está acontecendo. E a gente sabe que esse debate político ficou comprometido nesse espaço de tempo, né? As campanhas já estavam limitadas, e especialmente em alguns locais, aqui em Pernambuco, o TRE, assim como no Ceará recentemente, já faz alguns dias que cancelou, suspendeu toda e qualquer atividade de campanha de rua, né? Eu acho que tem o seu lado positivo pelas medidas sanitárias, pelo atual momento sanitário, na realidade, que a gente vive, mas, como eu estou dizendo, né, Nara, eleição não é somente digitar lá um número do que vota, é todo o debate que tem em torno disso. Porém, lidando com a realidade, né, e lidando também com o fato de que a eleição é definidora de rumos em grande parte do nosso país, né, em grande parte dos municípios, todos os municípios, na realidade, passando por eleição, então a gente vai ter que pesar isso aí, a gente pesa isso aí e acha que é importante todo esse processo para o momento político que a gente vive em nosso país. E aí, sendo assim, Nara, partindo desse pressuposto, uma coisa que eu acho importante a gente conversar com o nosso ouvinte, é que é possível, sim, a gente tomar as melhores medidas possíveis para que essa votação aconteça da forma mais segura possível. É possível pensar dessa forma. O próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem passado uma série de orientações para o eleitor, né, que a eleitora que vão votar no dia da eleição. Afinal, são inúmeros, né? Eu estava pesquisando mais cedo, a gente tem quase 100 mil locais de votação e mais de 400 mil sessões eleitorais. Então é muito importante que, se isso não for feito com cuidado, a gente tem sim uma chance de propagação. Qualquer atividade, ação que reúna pessoas pode funcionar dessa maneira, né? Então, uma das orientações, ou algumas das orientações para reforçar, Nara, que eu acho que são importantes, são detalhes, mas são importantes, é quem for votar, na medida do possível, não levar acompanhantes, especialmente crianças, outras pessoas que não forem votar. Quanto menos pessoas for, vai sozinho ou vai com quem mais da família for votar, né? Se programar o máximo possível para não tirar a máscara nos espaços de votação, então evitar, inclusive, comer algo, ou, se possível, até beber algo, né? Vota e sai, né? Levar caneta, Nara, como a gente sabe que o toque, né, nas superfícies e utensílios pode favorecer a propagação do vírus, né? Então é muito importante todo mundo levar sua caneta. Então, essas são algumas das orientações, Nara. O uso da máscara, que é obrigatório, né? É importante relembrar isso com o ouvinte, com a ouvinte, né? Mas essas outras medidas também, de passar o menor tempo possível, tentar não tirar a máscara, e, claro, né, evitar o máximo os espaços onde estiver tendo maior aglomeração, né? Então, isso vai exigir seguir a regra, os posicionamentos nas filas, que provavelmente, né, assim como aconteceu em vários outros países, vão estar mais espaçados. Enfim, vai ser um dia agitado, mas essas medidas nos ajudam a passar por ele da melhor forma, né?
Ari, eu acho que a gente precisava falar também aqui no nosso podcast sobre como o assunto Covid-19 domina o debate político eleitoral este ano, não só no Brasil, em todos os países a Covid foi um assunto essencial para o processo eleitoral. Nesta semana, para citar a eleição mais recente que a gente viu no mundo acontecendo, que foi a eleição estadunidense, a gente viu, por exemplo, recebeu informação de que o assunto Covid-19 foi mais importante na escolha do candidato do que a economia do país, por exemplo. E aqui no Brasil, em conversas com fontes do Brasil de Fato, a gente nota também que o processo eleitoral está muito permeado pelas ações de enfrentamento à Covid-19. É um susto para os negacionistas, né, Ari? Para os candidatos anti-ciência que acham que vão conseguir escapar desse assunto e dessa cobrança, não vai ter jeito. Saúde é o assunto principal no mundo inteiro este ano e nas eleições não tem como ser diferente. Para quem é da área de saúde, é uma surpresa, né?
Nara, meio surpresa, eu diria, Nara. De fato, eu encaro, de certa forma, com a surpresa, porque é um elemento que apareceu com força nesses últimos tempos, mas eu te digo, Nara, que de certa forma é meio surpresa, porque se a gente pega e analisa eleições passadas, e sempre tem uma pesquisa ou outra que analisa assim quais são as principais demandas da população, né? E a saúde sempre aparece como um problema a ser demandado, a ser resolvido, a ser trabalhado, né? E aí é por isso que eu complemento, Nara, chamando de meio surpresa, porque tem esse elemento. Eu não sei, Nara, eu confesso que a gente acompanhou nesses últimos meses. A saúde, de fato, passou a ser pauta muito forte no dia a dia, E mais do que isso, Nara, a defesa do SUS, né? Tantas e tantas vezes é que a gente falou de pessoas que ou não falavam no SUS ou conheciam pouco e passaram a se interessar, né? Eu comentei aqui no grupo de moradores de onde eu moro, muita gente perguntando sobre como é a vacina, porque queria levar o filho para vacinar e nunca tinha se vacinava, mas não vacinava no SUS, né? E nesse momento estava tentando para isso, na época da vacina para gripe e tal, mas eu digo que não sei e na realidade a gente vai precisar esperar os resultados, né? Porque não sabemos como isso vai se refletir, né? na votação, na efetivação da votação, né? A gente tem visto um governo, como a gente sempre reforça na área, extremamente negacionista, né, para muitos aspectos relacionados ao Covid-19, à pandemia, tudo isso, mas a despeito disso, a gente ainda vê, salvo, eu acho que alguma das pesquisas recentes também mostrou que a população brasileira, de certa forma, estava dividida, por incrível que pareça, com relação a como encarava o que o governo federal estava fazendo com relação à Covid, né? Uns dizendo que viam problemas, outros dizendo que não. Então, de fato, como isso vai se efetivar, né, na votação, nas coisas, no processo eleitoral, para mim é uma surpresa. Eu espero, na minha opinião, né, do que eu vi, Nara, deu para ver muitos candidatos, muitas candidatas falando do SUS, falando da defesa. É importante, eu chamaria atenção, Nara, porque também isso abre espaço para os oportunistas, né, gente que nunca defendeu o SUS, mas por saber que isso está na pauta, passou a falar do SUS, né, antes nunca falava, ou talvez tenha falado muito pouco, e passou a falar. Então isso é uma coisa importante também para que o eleitor, para que a eleitora, para quem nos escuta agora, atentar, para quem realmente defender o SUS, porque uma coisa é falar do SUS de uma forma muito genérica, né, e outra forma é defender o SUS, quem tem compromisso histórico com o SUS, que defende as pautas concretas para o SUS. Não é muito difícil, não, basta pesquisar um pouco sobre a vida, sobre o histórico político dos candidatos e das candidatas que cada um aqui está olhando, que certamente vai encontrar mais ou menos discursos, mais ou menos ações com relação a esses pontos, Nara.
A gente viu há alguns dias atrás, algumas semanas, na verdade, que houve uma tentativa muito mal ajambrada do governo de Jair Bolsonaro de colocar a iniciativa privada nas unidades básicas de saúde, né? O que eles chamam de parceria, e que a gente sabe que era uma abertura, um caminho para uma privatização do Sistema Único de Saúde. A reação da sociedade foi muito impressionante, inclusive artistas aí, gente, que a gente nunca viu se posicionando politicamente com tanta veemência e que certamente não usa o Sistema Único de Saúde na unidade básica, né? Usa em outros lugares aí, porque a gente sabe que o SUS está permeando a nossa vida o tempo inteiro. Como é que você vê pessoalmente, como militante político, médico, militante da saúde popular, essa movimentação? Te dá um pouco de esperança ou você ainda está com cautela em relação a essa defesa da sociedade para o SUS?
Nara, desse ponto, realmente, aí é uma inteira surpresa, dá para falar de uma surpresa completa, não que tenha tido reação, né? Porque o SUS é fruto de muita mobilização, de muita movimentação, movimentos, entidades, grupos de todo o país. Então, o próprio SUS é fruto disso, né? Mas, realmente, nessa mobilização que a gente viu, então houve uma reação muito forte, você colocou aí, de artistas que eu nunca tinha visto, né, se movimentar ou falar sobre isso, né? Isso talvez fale, e aí é a parte mais positiva dessa surpresa toda, Nara, talvez fale de uma coisa que não foi passageira, né? Fale de algo que chegou com força e vai permanecer no debate público. E aí isso vai para além dessa eleição. Né? A gente vai passar essa eleição, mas mais do que essa eleição, que a gente, no ponto anterior, já ressaltou demais a importância de todo mundo atentar para essas questões, para a defesa concreta do SUS, né? Mas tão importante quanto isso é o debate, o que vai ficar no debate público para depois das eleições. A gente sabe que a política não acaba nas eleições. Aqui no Nordeste, pelo menos aqui no Nordeste, Nara, às vezes a gente eu vejo um costume no povo, na população, às vezes, se referir como política o período eleitoral. Fala assim, deixa passar esse período de política. Eu não sei se é assim no país inteiro, mas aqui tem muito isso, né? Mas eu estou trazendo isso para chamar a atenção que talvez, e eu acho que esse é um caminho importante para o crescimento da sociedade brasileira, é a gente reforçar o entendimento de que política é o tempo todo, a defesa do SUS é uma defesa política, a defesa de ter gente no postinho de saúde do bairro, né, de ter profissionais, que o postinho de saúde funcione bem, isso é fazer política. A política não é somente a política partidária, né, que a gente vê na televisão, no, nos guias, na internet, nesse período. Né? Mas eu acho que talvez, no final das contas, nada, o grande fruto disso tudo, além de ter barrado essa primeira iniciativa do Bolsonaro, e ele voltará com isso, ele anunciou isso, Nara, ele anunciou que voltará com essa proposta em breve, então a gente precisa seguir atento, né, nas eleições e para além das eleições, porque a sociedade, garantir as conquistas históricas da nossa sociedade, e o SUS é uma delas, é tarefa de todo mundo. Né? O SUS tem seus limites, o SUS tem as suas dificuldades, mas se a gente não brigar por ele, vai ser muito difícil a gente conseguir trazer, de fato, saúde para todo mundo, como está na nossa Constituição.
Dois recados para os eleitores, tomem cuidado, e para os candidatos, não vai dar mais para fugir do assunto da saúde pública e da defesa da saúde pública no Brasil. Acabou esse tempo, a pandemia trouxe essa percepção e a gente acha, tem fé, né, Ari, de que essa percepção vai ser mantida e reforçada pelos próximos anos. Ari, muito obrigada novamente pela participação aqui no podcast. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade.
Mais uma vez agradeço, Nara, e até a próxima oportunidade.
Como a gente sempre relembra no nosso boletim, não deixe de aplicar as medidas de proteção enquanto a vacina não chega. Tem que usar máscara, evitar aglomerações, higienizar as mãos. Se puder, fique em casa. E para quem quer conferir as outras edições do boletim, entra no nosso site radiobrasildefato.com.br. Clique em podcasts, você vai encontrar todo o material do quadro e também os outros podcasts produzidos pela nossa equipe do Brasil de Fato.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Ainda sobre a pandemia, temos uma atualização sobre as vacinas, está todo mundo acompanhando esse tema no Brasil, está mais uma discussão política do que de saúde pública. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de anunciar que não acredita num imunizante produzido pela China. A gente sabe que tem muita coisa que o presidente fala e depois volta atrás em questão de dias ou horas. Mas nesse tema da vacina, ele vem se mantendo firme na posição de que o governo federal não vai aderir ao imunizante produzido pela empresa chinesa Sinovac, que tem parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Diante disso, diversas entidades estão se sentindo obrigadas a se manifestar para garantir que o governo tome uma decisão pensando na saúde das pessoas, não na disputa política. A última entidade foi o Conselho Nacional de Saúde. O colegiado do órgão anunciou que as vacinas comprovadamente eficazes precisam ser adquiridas e incorporadas ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E a gente vai entender mais na reportagem de Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional.
O Conselho Nacional de Saúde recomendou a adoção de medidas para garantir o acesso da população brasileira às vacinas contra o coronavírus. Segundo a Recomendação 67, aprovada pelo colegiado, as vacinas comprovadamente eficazes e que estejam disponíveis no mercado precisam ser adquiridas e incorporadas ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Para o representante do Ministério no Conselho, Neilton Araújo, a recomendação não era necessária, mas ajuda a esclarecer que vacina não tem nacionalidade.
A vacina, embora esteja num país ou no outro, ela precisa ter eficácia, precisa ter segurança, e vacina não tem nacionalidade. Eu achei que não era necessário uma recomendação sobre isso, mas a maioria do Conselho achou que era.
A decisão da principal instância deliberativa do Ministério da Saúde foi tomada depois da crise aberta com a decisão do governo em suspender a compra da vacina que está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Segundo a recomendação, decisões como essa podem ser consideradas infração contra a saúde pública. A recomendação também pede que o Congresso Nacional e o Judiciário tomem providências quando for necessário proteger a população de decisões que não sejam baseadas na ciência. Em setembro, o Conselho já tinha recomendado ao Ministério da Saúde a retirada de todos os materiais de comunicação que faziam alusão à não obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Como o próprio integrante do conselho falou, a princípio, uma recomendação dessas não seria necessária. Mas é isso, o nível de desrespeito que o governo brasileiro está tratando a pandemia é tão grande que obriga as entidades preocupadas com a saúde pública a se manifestarem para falar o óbvio. É sempre bom reforçar. Tornar a vacina obrigatória não significa que os agentes do governo vão entrar na sua casa e te aplicar o imunizante mesmo contra a sua vontade, mas sim que a vacina será incorporada no Plano Nacional de Imunização, onde vai ser elaborada uma estratégia de ação determinando público, faixa etária, região que precisa se vacinar. Assim como ocorre com outros imunizantes que já estão disponíveis, como a gente viu na campanha nacional de multivacinação, que terminou em outubro. Aproveitando que eu citei esse assunto, você já conferiu o seu caderninho de vacinação e o dos seus filhos? É super importante manter ele atualizado, mesmo com o fim da campanha, as vacinas estão disponíveis nos postinhos de saúde. Então não tem desculpa, a gente tem que se proteger, não vamos deixar que as doenças perigosas voltem a afetar todos nós. E aqui no Bem Viver a gente vai retomar o tema do marco temporal. Você está lembrado desse assunto? A gente já falou algumas vezes, envolve uma questão jurídica complexa, vale a pena relembrar. Em 2017, o governo criou uma nova determinação para demarcar terras indígenas, o tal do marco temporal. Essa tese diz que só será reconhecido o território que os povos indígenas ocupavam presencialmente quando foi oficializada a Constituição Federal em outubro de 1988. Ou seja, tudo antes dessa data, esquece, não interessa. Se originalmente tal povo indígena vivia num território do tamanho do Mato Grosso, o que interessa é a área que eles ocupavam em outubro de 88. Não sei se ficou claro, mas essa tese ignora as invasões de terra que ocorreram desde a chegada dos colonizadores e também todas as grilagens que ainda acontecem, inclusive. A legalidade do marco temporal está no Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros vão decidir se esse entendimento é válido ou não. No programa de hoje, a gente vai entender como esse tema chegou ao STF. É óbvio que ele é super importante e cabe à principal corte do Brasil julgar a tese. Mas o caso não chegou do dia para a noite lá. Tudo começou por causa de uma terra indígena em Santa Catarina que já estava demarcada, mas foi questionada justamente com o uso da tese do marco temporal. E vamos lembrar, é do governo Temer essa tese. Vamos entender esse caso na reportagem de Pedro Estropaçolas, que tem locução de Catarina Barbosa.
A esperança de uma solução para uma grande parte dos conflitos envolvendo o reconhecimento dos territórios indígenas está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em jogo, a suspensão ou não do parecer publicado em 2017, que estabelece o marco temporal como norma nos processos de demarcação. Defendido por ruralistas, a medida da Advocacia Geral da União estabeleceu que os povos indígenas só têm direito a reivindicar terras que já estavam ocupadas em 5 de outubro de 1988, dia em que a Constituição foi promulgada. Para Rafael Modesto, assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, a tese do marco temporal contraria a Constituição brasileira.
Primeiro, uma falha radical dizer que os indígenas eram tutelados e há registros históricos de extrema violência em caso de os indígenas tentarem reivindicar ou voltar para suas terras de onde foram expulsos, não é? Então as vias de fato ficavam já prejudicadas. A ação judicial existente naquela data, que compõe a tese, também praticamente impossível, porque os povos indígenas até 88 foram tutelados. Então o que joga por terra essa tese torna ela, de fato, inconstitucional.
Segundo o Ministério Público Federal, desde a sua publicação no governo de Michel Temer, a tese do marco temporal inviabilizou a demarcação de pelo menos 27 terras indígenas que tiveram seus processos devolvidos da Casa Civil e do Ministério da Justiça para a FUNAI. Além disso, 310 terras indígenas estão com processos de demarcação estagnados de acordo com o Conselho Indigenista Missionário, como explica Ana Paté, liderança do povo Xokleng.
Se isso for favorável aos ruralistas, a gente vê assim, que é o genocídio, porque a gente já lutava com os brancos têm arma de fogo, né? Hoje tem a arma que é a caneta, né? E eles vão nos matar dessa forma, a canetada, né? porque é o genocídio dos povos indígenas, não só dos xoclens, mas de indígenas de todos os territórios do Brasil, né, que estão aí aguardando ansiosamente pela demarcação do seu território, né?
A validade ou não do marco temporal vai ser definida no julgamento do caso do povo xocleng, que é alvo de uma tentativa de reintegração de posse movida pelo Estado de Santa Catarina. O julgamento foi considerado de repercussão geral e vai servir como base para outros processos de demarcação no país. A terra que está em jogo foi reconhecida pelo Ministério da Justiça em 2002 e é parte do território Ibirama-Laquilanô, reduzido em 63% pelo extinto Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, ao longo do século XX. Brasílio Pripá, outra liderança do Xocleng, denuncia que o extermínio de seu povo começou desde o primeiro contato com o homem branco.
Nossa história de luta, nosso contato foi dia 22 de setembro de 1914, né? Então, na verdade, temos 106 anos de contato aqui no Vale do Itajaí, rodeado de quatro cidades, né? De europeu, italiano, alemão, né? E polonês, que o próprio Estado pagava gente para matar os povos indígenas. Não existe marco temporal na Constituição Federal. Existem, sim, os direitos tradicionais dos povos indígenas no Brasil. Eu falo como Xocleng, mas falando para todos os povos indígenas do Brasil.
A partir de 1976, com a construção da Barragem do Norte para conter as enchentes na região do Vale do Itajaí, 95% da área cultivável do Xocleng foi inundada, incluindo as aldeias. Hoje, a falta de soberania alimentar tem tido efeitos no aumento de casos da Covid-19, com mais de 200 casos e 3 mortes entre a etnia. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, Catarina Barbosa.
O julgamento estava marcado para o dia 28 de outubro, como a gente já noticiou, ele foi adiado sem justificativa, não tem nova data. Entidades indígenas temem que essa decisão do presidente do STF, o ministro Luiz Fux, foi para esperar a posse do novo indicado à corte. Cássio Marques Nunes é o mais novo ministro do STF, tomou posse na última semana, a partir da indicação do presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada por Celso de Mello, que se aposentou em outubro. Essa troca de ministros preocupa porque o histórico de decisões de Cássio Marques Nunes é contrário à população indígena. Até assumir como ministro do STF, ele era desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Claro que o Brasil, de fato, está de olho nisso. Esse tema é uma das principais pautas do Bem Viver, então pode ter certeza que, ouvindo o programa, você vai estar atualizado sobre o julgamento do marco temporal.
Racismo em pauta.
Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então, por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário.
Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal.
Outro assunto prioritário aqui no Bem Viver, o crime da Vale em Mariana, Minas Gerais. A semana passada inteira a gente dedicou em explicar o que aconteceu nesses 5 anos que se passaram desde que a barragem do Fundão se rompeu em 5 de novembro de 2015. Você está lembrado disso, né? Uma avalanche de quase 50 milhões de metros cúbicos de lama passou por cima de 2 municípios, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, levando a vida de 19 pessoas, contaminando o Rio Doce, tudo ao redor. Sem falar na destruição física, milhares de pessoas sem casa, sem horta, enfim, perderam tudo. O nosso repórter Pedro Estropaçolas, que passou mais de uma semana na região ouvindo a população, contou em detalhes como esses 5 anos não serviram para nada. As pessoas seguem desalentadas, à espera de que as empresas responsáveis pelo crime cumpram seu dever legal e arquem com os prejuízos. Uma situação muito dura, difícil mesmo até de relatar. Bom, talvez o que mais preocupe é que novos crimes, como o que aconteceu em Mariana, podem ocorrer a qualquer momento. Esse aviso é do advogado turco Baskut Tunkaj, membro da ONU, que visitou o Brasil ano passado, averiguando a situação das barragens no país. O repórter do Brasil, de fato, Daniel Giovanais, entrevistou o advogado para saber qual é a percepção dele sobre o aprendizado do Brasil após o crime de Mariana e o crime de Brumadinho. Como eu já falei ali em cima, na opinião dele, a gente não aprendeu nada. A qualquer momento, uma nova barragem pode se romper. Vamos entender melhor essa situação na voz de Douglas Matos.
Das 859 barragens de rejeitos de minérios no Brasil, 50 possuem algum tipo de risco de comprometimento da estrutura de segurança. O alerta é da Agência Nacional de Mineração. Segundo o órgão, as três estruturas classificadas com nível de emergência mais alto estão em Minas Gerais. Duas são da Vale, Forquilha 3, em Ouro Preto, e Sul Superior, em Barão de Cocais. A terceira é a B3-B4, da empresa MBR, em Nova Lima. O estado, que ainda vive as consequências dos vazamentos de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019, é tratado como uma bomba relógio por especialistas e ativistas do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Em entrevista ao Brasil de Fato, o advogado e químico turco Başkurt Tunkaj, ex-relator especial da Organização das Nações Unidas para Resíduos Tóxicos, afirmou que não ficaria surpreso com outro desastre em barragens no Brasil.
Baseado no que vi e ouvi em dezembro do ano passado, eu não ficaria surpreso em outro desastre em barragens no Brasil, infelizmente. Espero e ouvi alguns rumores de que mudanças foram feitas após a nossa visita para reduzir os riscos. Porém, há uma questão sistêmica adjacente que é motivo de grande preocupação e que, pelo meu conhecimento, ainda não foi enfrentada. A informação recebida pelo governo sobre a situação das barragens é originada pelas próprias empresas.
Tunkaj integrou uma comitiva do Conselho de Direitos Humanos da ONU que visitou o Brasil no ano passado e ouviu atingidos em Brumadinho, Mariana e na comunidade de Piquiá de Baixo, no Maranhão. O relatório, produzido ao final da visita e apresentado em setembro pelo sucessor dele, Marcos Orellana, afirma que a mineradora Vale teve uma conduta criminosa e imprudente no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, que causou 272 mortes. No texto, ao citar o vazamento em Brumadinho, o então relator da ONU afirma que é assombroso, segundo as palavras dele, que um desastre como esse ocorra 4 anos após o rompimento catastrófico de uma barragem envolvendo a mesma empresa Vale, no mesmo estado, Minas Gerais.
Aquele desastre ocorreu em uma das várias barragens do país considerada de alto risco. Infelizmente, mesmo na esteira do desastre de Mariana, o Estado não aperfeiçoou sua legislação nem fortaleceu a regulação e os procedimentos para a segurança de barragens.
O relatório ressalta ainda que a empresa pressionou auditores externos a certificar a estabilidade da barragem e ignorou alertas sobre os riscos em Brumadinho, a exemplo do que já havia feito em Mariana. A entrevista completa com o ex-relator da ONU, Başkurt Tunkaj, está disponível na íntegra na versão online desta reportagem no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
Como o Douglas falou, a entrevista completa você confere no nosso site brasildefato.com.br. Você também tem acesso ao material completo do especial sobre Mariana. São 3 reportagens nas versões de áudio, vídeo e texto, acompanhadas de infográficos que ajudam a entender a dimensão do crime. Toda quarta-feira você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
O Para encerrar o programa de hoje, a gente separou uma história de terror, mas calma, não desliga o rádio, não é dessas que dá medo de verdade, não. Particularmente, eu gosto das que dão medo, mas me contento com um bom suspense. Enfim, no Bem Viver de hoje, a gente vai ouvir um capítulo da série Lendas das Vilas de Minas, uma produção da Universidade Federal de Ouro Preto, que conta as principais lendas e assombrações da região. O objetivo dessa série é mostrar como a atividade de contar e preservar histórias é mantida até hoje pelo povo mineiro. Então vamos ouvir o capítulo chamado Lenda dos Gaveteiros.
Nesse capítulo, a série jornalística Lenda das Vilas de Minas traz a Lenda dos Gaveteiros, contada na cidade de Mariana. Segundo a lenda, antigamente os marianenses escondiam as comidas nas gavetas de suas casas, quando os visitantes chegavam, e por isso são chamados de gaveteiros. A escritora Hebe Maria Rola Santos, que participa de grupos de contadores de causas e lendas da cidade, afirma que esta versão já é citada até mesmo no dicionário.
O próprio dicionário já registra isso. Gaveteiro é pessoas de uma região de Minas Gerais, que quando chega alguma visita em sua casa, guarda na gaveta a refeição. Então, isso nos incomodava muito, porque nós sabíamos perfeitamente que não era assim. Nós todos aqui sabemos que Mariana não é assim. Mariana é acolhedora, até a versão de que Mariana é ótima madrasta. Então, ela é acolhedora. Então, nós também fomos educados num regime assim, de dividir com as outras pessoas. Então, essa lenda incomoda muito.
Os marianenses não se conformavam com essa versão e tentavam reverter a situação, afirmando que ela era falsa. Em 96, o jornalista e escritor Valdemar de Moura Santos publicou em seu livro Lendas Marianenses outra versão da Lenda dos Gaveteiros. Nessa versão, conta-se que Mariana, Ouro Preto e Sabará disputavam o título de primeira cidade de Minas, e a vila que oferecesse maior quantidade de ouro ao Reino de Portugal receberia as graças de cidadania e também as honras do episcopado. Por 6 meses, as vilas se mobilizaram para arrecadar o ouro. Os dirigentes do movimento em Ouro Preto e Sabará usaram de todos os meios de propaganda para divulgar os resultados obtidos, enquanto Mariana seguia sua arrecadação de forma discreta e silenciosa. As três vilas se reuniram então para a entrega do ouro recolhido na casa de fundição em Ouro Preto. Na contribuição de Ouro Preto foram apurados 8 arrobas de ouro. Sabará arrecadou 5 arrobas, enquanto Mariana apresentou 12 arrobas de ouro em pó. Conforme afirma o membro da Academia Marianense de Letras e filho do Valdemar de Moura Santos, Frederico Zanã Teixeira Santos.
Então o que, que as duas cidades falaram? Falaram o seguinte: os marianenses guardaram a língua na gaveta, que o silêncio é de ouro.
Foi assinado então o decreto constituindo Mariana como primeira cidade de Minas. O termo gaveteiros originou ainda outro lema: a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. As múltiplas versões dessa lenda causam os mais diversos efeitos nos marianenses, conforme explica a pesquisadora e doutora em linguística Simone Mendes, que participa do projeto de pesquisa da Lenda dos Gaveteiros.
Justamente porque gavetas imaginárias diz muito da própria identidade das pessoas que moram aqui, né, e que fazem circular essa narrativa. Uma das principais características da lenda é essa versatilidade, essa quantidade, proliferação de versões. Então isso aí é um tanto positivo, porque serve a cada um de acordo com a intenção.
Para o FOP Educativa, repórter Tainá Cunha.
Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi.
Muito bom, parabéns para toda a equipe da Rádio FOP pela produção desse material, pelo resgate histórico, super importante manter essas lendas vivas. Bom, só queria reforçar a fala da primeira escritora, de que nem o povo de Mariana, nem nenhum mineiro tem esse costume de esconder comida das visitas. Olha, eu sou de família mineira, tenho muitos amigos mineiros e mineiras, o povo é muito acolhedor. A coisa que eu mais queria agora é dar uma viajada por Minas e ganhar hospedagem em alguma casinha por lá. Só de imaginar nas coisas boas que eu ia comer, gente. Que delírio. Bom, deixa pro fim da pandemia, né? Aí a gente consegue viajar e visitar todo mundo de novo. Vou pedir licença para seguir aqui com o meu sonho. Para isso, preciso antes anunciar que o programa desta segunda-feira, dia 9, vai ficando por aqui. Mas, ó, terça-feira a gente está de volta com mais uma edição do Bem Viver, que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, frequência 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E, claro, a gente está também no nosso site, radiobrasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã, e por outras emissoras em diferentes horários que estão transmitindo o Bem Viver de norte a sul do país. Tá com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Ainda aqui em São Paulo, em Sorocaba, a Rádio Super, 87,5 FM. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Em Brasília, no Distrito Federal, está com a gente a Rádio PIF, que está no site radiopif.webradiosite.com. Em João Pessoa, na Paraíba, estamos com a Rádio Cidade, 87 FM. Rádio Palermo de São Paulo, na página radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também aqui de São Paulo. Rádio Web, Torre Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que você ouve no site folha390.com.br. Você já sabe que a gente está também nas plataformas de podcast. Dá para procurar o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. E a gente vai voltar amanhã, terça-feira, para mais uma edição do programa. Vamos estar te esperando, não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.